Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Ekev. A nossa parashá começa com o versículo Vehaya Ekev Tishmeun. E será por me ouvirem a estas leis e guardarem, e as cumprirem, e te guardará o Eterno, teu Deus, o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte, que a palavra Eikev tem duas interpretações. Eikev, literalmente, significa e será por me ouvir. Eikev tishmu, será por me ouvir. E o grande comentarista Rashi explica que a palavra Eikev possui duas interpretações. Eikev literalmente significa e será se apenas me ouvir. E tem mais uma explicação que Eikev significa o calcanhar. E o Rashi explica que Hashem está dizendo para cada Yehudi, se os preceitos leves que as pessoas pisam com o calcanhar, vocês também vão respeitar. Em seguida, Hashem nos promete todas as brachot, bênçãos, que encontramos em nossa parasha. É bom anotar que a fonte desta explicação do Rashi se encontra no Medrash Tanhuma, mas com algumas nuances e diferenças. No Tanhum ele diz o seguinte, que Ekev, ou calcanhar, significa mitzvot leves, que as pessoas não dão tanto respeito e dispensa e joga estas mitzvot abaixo de seus calcanhares. Ou seja, a diferença entre a explicação do Rashi e Medrash Tanhuma, Rashi diz Dashba Keivav, que a pessoa pisa com o seu calcanhar, enquanto o Medrash diz que a pessoa dispensa e joga debaixo de seus calcanhares. E esta explicação do Medrash merece um pouco de esclarecimento. Quando uma pessoa desrespeita e não valoriza as mitzvot kalot, as mitzvot leves, não é somente que a pessoa dispensa e joga a mitzvah abaixo de seu calcanhar, mais ainda, ele dispensa a mitzvah totalmente, ele está desrespeitando a mitzvah. Qual que é o significado desta metáfora que a pessoa joga e dispensa a mitzvah abaixo de seus calcanhares? E o Medrash continua explicando que as palavras que David HaMelech fala nos Salmos, capítulo 49, Avon Akeivai Yesubeni, os pecados ligados com meu calcanhar estão me circundando, é justo isto que David HaMelech se refere. David HaMelech estava com receio e medo, dizendo, talvez eu não respeitei devidamente mitzvot kalot, mitzvot leves, de tal forma que ele ficou receoso deste fato. E ele continua dizendo que David HaMelech declara que Hashem nos ordenou, Hevei Zahir b'mitzvah kalah que b'mitzvah chamorah, devemos ser cuidadosos numa mitzvah leve, como também numa mitzvah severa e importante. E este receio e medo de David HaMelech também merece esclarecimento. Com certeza, o David HaMelech cuidou de todas as mitzvot da Torá. O próprio David HaMelech fala no Tehilim, capítulo 19, Gam avdecha nizhar bahem, também o teu servo era cuidadoso com as mitzvot da Torá, beshamram eikev rav, quando me dediquei também para as mitzvot ligadas com eikev, que significa mitzvot ligadas com o calcanhar, conforme explicamos antes que isto representa as mitzvot leves. Diz David HaMelech, eu cuidei e respeitei também estas mitzvot. Já que David HaMelech declara que ele era cuidadoso com todas as mitzvot da Torá, por que ele falou, Avon a keivai esubeni, eu tenho receio e medo, como que era meu comportamento com mitzvot kalot, com mitzvot leves? E a explicação é a seguinte. o Midrash não está tratando sobre alguém que desrespeita e não cumpre mitzvot kalot, mitzvot leves. Com certeza, o Midrash não está falando e tratando de alguém que pisa e desrespeita qualquer mitzvah da Torá. Mas o Midrash está tratando de uma pessoa que concorda e entende que deve se cumprir todas as mitzvot da Hashem, incluindo mitzvot kalot, mitzvot leves. E também, de uma certa forma, se esforça para comprar, e também, de uma certa forma, se esforça para cumprir qualquer mitzvah da Torá. Mas mesmo assim, ele é mashlich tachat ha-ekef. Ele dispensa e joga mitzvot kalot, mitzvot leves, para abaixo de seu calcanhar. Ou seja, ele tem o costume e a mania de postergar, procrastinar, inventar mil desculpas para atrasar o cumprimento de certas mitzvot que ele considera mitzvot kalot, mitzvot leves, que não são tão importantes. E pessoas deste tipo apresentam grandes argumentos. E eles falam que, em primeiro lugar, devemos tratar de mitzvot chamorot biyoter, das mitzvot que são mais severas, que têm muita relevância. E devemos cuidar para cumprir estas mitzvot que debai, como se deve. Em segundo lugar, eles acham que deve cumprir mitzvot que são próximas às mitzvot mais importantes, que são no segundo lugar. Mas depois tem vários números e vários graus, até chegar para os mitzvot chamadas ekev, calcanhar. Estas mitzvot, eles acham que vão cumprir, mas não hoje, não agora. Vamos chegar lá, mas vamos devagar. Tem assuntos mais importantes que merecem a prioridade. E eles continuam raciocinando. Seder, a ordem, é algo fundamental. E cada um entende que seguindo seder, a ordem, antes de mais nada, deve se cuidar dos assuntos de suma importância. E quando se terminam assuntos de suma importância, pode-se partir para cuidar dos assuntos de menos importância. Mas devemos respeitar a ordem e a sequência. Por isto, certas mitzvot não merecem o primeiro lugar. Elas merecem o segundo lugar e, de vez em quando, até o décimo lugar. E para estes tipos de Yudim, quando se aproxima a eles, querendo despertar Avat Israel, amor ao próximo, seguindo a Hayom Yom conhecido, que Avat Israel, amar ao próximo, significa fazer um favor para um Yehudi que nunca ele viu e nunca recebeu nada dele. E mesmo assim, deve-se praticar Avat Israel, amor ao próximo com ele. Nosso querido Yehudi, nosso amigo, reclama: vocês estão exigindo de mim um nível da Avat Israel, amor ao próximo, que é muito elevado. Eu não cheguei neste nível agora. Eu sou uma pessoa bem mais simples. Mais ainda, tem Yehudim que eu conheço. E tem Yehudim que eu recebi favores deles. E mesmo assim, eu não estou praticando com eles Vahavta lereyacha kamocha, que devemos amá-los como se deve. E vocês estão querendo exigir de mim amar uma pessoa que eu nem conheço, que nunca recebi nada dele, que eu nunca vi? Será que vocês não estão pulando etapas? E cadê o Seder? Onde que está a ordem e a sequência? Também quando se pede para este Yehudi ter aulas diárias no estudo da Torá, estudar Chumash com Rashi diariamente falar o Shiur no Tilim, nos Salmos, nosso Yehudi já tem uma resposta pronta. Um dia eu vou fazer isto. Por enquanto eu tenho assuntos bem mais importantes para cuidar e eu vou seguir a ordem, eu vou seguir a sequência. E para demonstrar esta ideia, nosso Yehudi tem uma parábola pronta e diz o seguinte: será que cabe alguém descalço, sem camisa, andar na rua com gravata? Obviamente não faz sentido. Em primeiro lugar, vamos cuidar do essencial. E depois vamos cuidar daquilo que eu acho que é supérfluo, que é algo a mais. E devemos saber que apesar que ao pisejo, seguindo o raciocínio, incluindo também o raciocínio de Kedushá, da santidade, estes argumentos fazem sentido. Por outro lado, o Yehudi deve saber que a base, e a grande base, como servir a Hashem, jamais que deve ser alpiseichel, baseado sobre o raciocínio e intelecto. O Yehudi se dedica para Hashem com emuná, com fé e kabbalat ol, submissão total para Hashem. Submissão total à sua vontade. E um Yehudi que tem emuná, fé e submissão para a vontade de Hashem, ele cuida de todas as mitzvot por igual. Tanto a mitzvah kalá, uma mitzvah leve, como a mitzvah chamorá, uma mitzvah relevante e importante, ele cuida por igual, porque todas são mitzvot de Hashem, mandamentos e oportunidades que Hashem nos deu. Ou seja, a palavra mitzvah vem da palavra tzavta vechibur, conexão e ligação com Hashem. Através de uma mitzvah, Yehudi tem uma oportunidade de se ligar e conectar com a essência da Hashem, que é infinita. E este fato é comum em todas as mitzvot. Sem diferenciar entre uma mitzvah chamorá, uma mitzvah aparentemente importante, e mitzvah kalá, uma mitzvah aparentemente leve. O que as pessoas chamam rosh, cabeça, ou eikev, calcanhar. Quando leva em consideração o que a mitzvah nos oferece, não cabe pensar o que ganha prioridade e o que deve ser colocado em segundo lugar. Entretanto, devemos saber que o Yetzer Hará, nosso mal instinto, é um uman bimlachto, que significa ele é um perito e um expert naquilo que ele faz. Ou seja, o Rebbe sempre chamava o Yetzer Hará o esperto, o inteligente, o grande artista. E ele sabe muito bem como organizar argumentos e raciocínios, e até usar o motivo de seder, que é organização, sequência e ordem, para poder induzir a pessoa para não seguir todas as mitzvot da Torá com todo o seu vigor e dedicação. Mas o Yehudi deve saber e detectar logo que estes conselhos vêm do Yetzer Hará, do seu mau instinto. Fazemos parte de um povo que nasce kodem le nishma, declaramos, faremos antes de ouvirmos. Ou seja, respeitamos todas as mitzvot da Torá, independente do que nós entendemos e o que nós sentimos. O Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, o sogro de nosso Rebbe, relatou uma história bem interessante e muito relevante com o nosso assunto. Ele contou que quando suas filhas eram pequenas ainda, se contratou para elas um melamed, um professor. E este melamed achou por bem não relatar e contar para as crianças milagres e assuntos extraordinários fora da natureza que se encontra na Torá. A opinião dele era que para crianças que ainda não têm o sechel, o intelecto maduro, contando histórias que não se encaixam, não se enquadram bem no intelecto, pode bagunçá-las. Devemos deixar as crianças crescer. E quando vão crescer, vão se tornar adultas, vai ser a hora de relatar que na Torá também encontramos milagres e maravilhas, assuntos que fogem das leis da natureza. Para crianças, estas histórias podem até se tornar assustadoras. Quando o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, o avô das crianças, ouviu esta opinião desse professor, o Rebbe pediu para dispensá-lo e explicou o seguinte: com crianças deve-se começar justo com assuntos ligados com emuná e kabbalat ol, com fé e submissão à vontade de Hashem. Com crianças não se deve começar com raciocínios intelectuais e ponderações racionais. Também nos assuntos que entendemos com nosso cérebro, com nosso intelecto, Yehudi deve saber que o motivo que ele está cumprindo estas mitzvot não é por causa do seu cérebro, do seu intelecto, mas, de novo, é baseado sobre sua submissão à vontade de Hashem. Com certeza, devemos relatar para crianças milagres e assuntos maravilhosos que se encontram na Torá, apesar que eles transcendem o sechel, transcendem o raciocínio, porque justo estas partes da Torá Semeiam e plantam nas crianças emuná, fé e confiança em Deus. E esta reclamação, que existe uma ordem na educação, que devemos começar com sechel, com assuntos intelectuais, ou seja, assuntos facilmente entendidos pelo raciocínio. Este conselho, diz o Rebbe, vem do Melech Zaken Uxil, do rei velho e tolo. Isto é uma dica sobre o Yetzer Hará, o nosso mal instinto. E com esta explicação, podemos entender a declaração do David HaMelech, Avon Akeva Yesubeni. Eu estou com receio, diz David HaMelech, das mitzvot ligadas com Ekev, com calcanhar. Será que eu respeitei estas mitzvot devidamente? Ou seja, o receio do David HaMelech jamais que era se ele cuidou destas mitzvot. Com certeza, David HaMelech cuidou de todas as mitzvot da Torá, que nem ele declarou, Beshamram Ekev Rav, eu cuidei de todas as mitzvot da Torá. Mas o receio do David HaMelech era, talvez ele não se dedicou e não respeitou estas mitzvot como o mesmo respeito e vigor que ele teve nas mitzvot que ele achou mais importantes e mais relevantes. Em outras palavras, o receio do David HaMelech era, talvez ele fez a conta, qual mitzvah pertence a Rosh, a cabeça, e qual mitzvah pertence ao grupo chamado Eikov Kalkanyar. Nas mitzvot, que ele achou, que ele poderia ter achado, que elas pertencem ao grupo chamado Rosh, cabeça, talvez ele era mais cuidadoso. E para as mitzvot, que ele talvez achou que fazem parte do grupo Eikev, do grupo Kalkanyar, talvez ele era mais leniente. Devemos saber que quando um Yehudi faz cheshbonot betorah, faz contas, divide as mitzvot e classifica as mitzvot, quais que são mais importantes e quais que são, segundo a sua opinião, menos importantes, quais ele deve dar prioridade e quais ele deve colocar em segundo plano. Quando um Yehudi se comporta desta forma, ele desperta e provoca na Hashem uma forma de se comportar com ele, também com limites e definições. Ou seja, ele faz que Hashem se comporta com ele com a mesma reciprocidade. Em contrapartida, quando um Yehudi não faz cheshbonot, não faz contas, não classifica mitzvot, mas tem submissão total para Hashem, e o motivo que ele cumpre as mitzvot da Hashem é para se conectar e ligar com Hashem, e para cada mitzvah ele se dedica com todo o seu ser, com o máximo de desempenho, com toda alegria e com todo o seu coração, ele também desperta na Hashem para se comportar com ele da mesma maneira. E quando é assim, um Yehudi não tem motivo para temer de nada em nosso mundo. Sabendo que Deus domina tudo que existe em nosso mundo, Gadol Haroé, grande é o nosso pastor, que ele pode cuidar do carneirinho pequeno que é o nosso povo, e dar para cada Yehudi tudo o que ele necessita, Bebane Chaye Umizona, que significa tanto em Parnassá sustento, saúde e nachas, alegrias com nossos filhos para cada e de nós. E gostaria de juntar com palavras do Hatam Sofer, que ele diz o seguinte: apesar que nós sabemos que a recompensa das mitzvot é diferente, uma mitzvah kalá, uma mitzvah leve, não tem tanta remuneração e recompensa como uma mitzvah hamorá, como uma mitzvah importante e relevante. E o próprio Talmud diz que existem mitzvot kalot, mitzvot leves, e existem mitzvot hamorot, mitzvot importantes e relevantes. Mas diz o Hatam Sofer que tem mais algo muito importante que devemos levar em conta. Para ganhar recompensa e remuneração, Hashem leva muito em consideração a forma e a maneira como realizamos uma mitzvah. Ou seja, quando uma pessoa demonstra desempenho, vitalidade, carinho e determinação para fazer uma mitzvah, para fazer a vontade de Hashem, seguindo as palavras do Rashi, que Hashem diz, Amarti venaser etzoni, eu pedi, e alguém cumpriu a minha vontade. Quando alguém faz uma mitzvah com esta energia, com esta agilidade, independente se é uma mitzvah kalá ou é uma mitzvah hamura, se é uma mitzvah leve ou uma mitzvah aparentemente mais importante e relevante, a recompensa é baseada fundamentalmente sobre o entusiasmo da pessoa. Como está ensinado no segundo capítulo de Perkei Avot, seja cuidadoso numa mitzvah kalá, numa mitzvah leve, como você está cuidadoso numa mitzvah hamura importante. Ou seja, te dedica com toda a tua energia para qualquer mitzvah, porque o que conta é tua atitude e tua dedicação e tua consciência de querer fazer a vontade de Hashem. Devemos saber que uma mitzvah é uma oportunidade. E vamos aproveitar todas estas oportunidades. Cada uma delas nos conecta com Deus, com a sua essência, que jamais é possível ter esta ligação sem as mitzvot da Torá. Chazak u Baruch.